Eu fiquei perguntando para Deus o que, que eu falaria nessa manhã. E eu tive uma clareza como poucas vezes eu tenho. Assim, eu tenho clareza, Deus me orienta. Mas algumas vezes é muito claro e que eu não tenho nenhuma dúvida. A dúvida paira sobre mim. Como vai ser isso? Como eu vou fazer esse desdobramento para que vocês entendam o que Deus quer falar nessa manhã? Para vocês que estão aqui e para você que está aí na igreja digital. Maurício, eu não sei, assim, normalmente quando a gente prega, você que é o nosso pastor da igreja digital, muitas vezes a gente meio que esquece da igreja digital e a gente fala aqui. E eu acho que hoje vai ser ao contrário, acho. Depois você vê e você me diz. Porque essa palavra tem muito a ver com você que está aqui, mas talvez de forma indireta. Talvez com você que esteja agora na digital, diretamente, ou talvez de forma indireta. E vocês vão entender por quê. Se você está aqui, ou se você está aí agora, ao vivo, na igreja digital, a igreja ela é importante para você, sim ou não? Eu, nessa última semana, eu li esse livro do Filipe Yancey, Igreja, Por Que Me Importar? O Filipe Yancey é alguém que eu li muito na minha juventude, eu me identifiquei muito com ele, a história dele é uma história de quem viveu dentro da igreja, como eu, desde a minha adolescência. E ele fala e trata de assuntos que eu vivi e que vivo até hoje. E que talvez você também tenha vivido e que esteja vivendo hoje também. Aqueles que se importam com a igreja estão aqui. Não somos só nós, obviamente. Virão outros para o culto das 11. Você que está aí na igreja digital, você se importa com a igreja. Eu me importo. Nós nos importamos. E o Senhor me deu uma palavra para essa manhã, que tem a ver com a igreja. E eu não vou fazer uma exegese desse texto, desse versículo. A gente pode botar o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus disse: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Ainda não apareceu aqui, então eu vou falar e você repete, por favor. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Você pode repetir comigo? Eu edificarei a minha igreja. Foi Jesus quem disse isso. Não foi Paulo. Não foi no Velho Testamento Moisés. Não foi Timóteo. Foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja. E eu queria que essa manhã fosse uma manhã da gente pensar. É mais uma conversa com vocês que estão aqui e com vocês que estão aí agora e vocês que vão ver isso depois. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Primeira coisa que eu preciso que a gente lembre, primeiro ponto dessa reflexão: a igreja tem dono. Lembre disso, por favor, e em nome de Jesus. A igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja, ele é o chefe da igreja, ele é o pastor da igreja. Ele estabeleceu pastores, líderes. Algumas igrejas têm diáconos, presbíteros, mas ele é o dono da igreja, ele é o senhor da igreja. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que esteja tentando tomar conta da igreja que é de Jesus, vai ter que tratar isso com o dono da igreja. Qualquer pastor, qualquer liderança, qualquer família que queira dominar a igreja e definir questões a respeito da igreja do Senhor, vai precisar tratar dessas questões com o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1, versículo 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Quando Paulo falava para os maridos, no capítulo 5 de Efésios, ele diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo se entregou pela igreja, a igreja é de Jesus, a igreja de Jesus tem dono, e o dono é Jesus. E você vai dizer, isso é óbvio, Humberto. Sim, isso é óbvio. Isso é simples de entender, sim, isso é simples de entender. E é muito importante que você entenda essa coisa simples. E que você pense que todas as vezes que você está indo para uma célula, você está indo para uma célula onde Jesus é o dono dessa célula, é o dono dessa igreja. Todas as vezes que você estiver vindo para cá, para o templo, porque nós somos a igreja, quando você estiver aqui, lembre-se disso. Ele é o dono da igreja. Todas as vezes que você levantar a voz para tecer críticas, e quando eu falo você que está aqui, e você que está aí, e você que vai ouvir essa palavra. Todos nós. Todas as vezes que você abrir a boca para destruir alguém, todas as vezes que você abrir a sua boca na igreja que você pertence, nós aqui do Recreio e você na tua igreja, lembre-se disso, a igreja tem dono, e ele está atento à sua igreja, porque ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse, vocês pastores, vocês líderes, vocês meus filhos, edificarão a igreja. Não, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Todas as vezes que você estiver diante de alguém que esteja usando da língua para destruir alguém, a maledicência ou a fofoca, como a gente diz, na minha época de juventude tinha uma música, a gente não cantava, mas algumas igrejas cantavam, que falava mais ou menos assim, na casa de meu pai há o quê? Olha, a galera da minha idade, na casa de meu pai, há unção e há poder. Aí tem uma hora que diz assim, a fofoca cai, cai, cai. Lembra disso? É. Porque é isso. A fofoca, a maledicência, o espetar, as nossas guerras, as nossas competições. O Senhor da igreja está olhando para mim e para você. Para mim e para você. Não é só para você. E não é só para mim, é para mim. E para você, você que está aqui e você que está aí. Ele é o dono da igreja. E é simples, é óbvio, mas eu preciso me lembrar disso. Porque as minhas ações, as minhas reflexões, as minhas falas, as minhas ponderações, onde eu estiver, eu preciso levar em conta que a igreja tem dono. E o dono da igreja é Jesus. Amém ou não? Nós precisamos lembrar disso e viver isso. Mas é claro, a igreja tem demandas, tem situações tensas. Nós temos que resolver muitas vezes questões muito difíceis, independente do tamanho da igreja. Você sabe disso. Se você está na igreja há muito tempo, e daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso, você sabe que nós temos demandas muito difíceis e que nós precisamos decidir. Mas nós precisamos lembrar que Ele é o cabeça, então nós precisamos buscar o Senhor da igreja. Para as situações tensas, nós buscamos o Senhor da igreja. E como nós buscamos o Senhor da igreja? Nós buscamos o Senhor da igreja na oração e na palavra. Então, uma igreja que se diz uma igreja de Cristo, a ênfase precisa ser na palavra. Não é na ideia dos pastores, nem dos líderes, nem nas modas. É na palavra. Porque essa palavra é viva e eficaz. Amém ou não? Essa é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos buscar a palavra de Deus para saber como o Senhor da igreja quer que a gente trabalhe e lidere a sua igreja. Segundo ponto, a igreja de Cristo é formada por seres humanos. A igreja de Cristo não é formada de anjos. Não tem nenhum anjo aqui. Pelo menos que a gente esteja vendo, né? Deve ter, mas não na igreja. Eles vêm, Deus dá ordens, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Mas a igreja de Cristo é formada por seres humanos, como eu e você. E quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Nós não somos perfeitos, sim ou não? É a primeira coisa que a gente fala. Não, então, a igreja não é perfeita, nós somos seres humanos, a gente erra. É isso também, claro que é. A igreja é feita por pessoas. Mas não são só pessoas que erram. São pessoas que sofrem. Que choram. São pessoas que têm situações difíceis para serem resolvidas. A igreja é feita de seres humanos. Gente, é gente. Não é coisa, não é número. São pessoas, como eu e você. A igreja, ela tem muito mais cara de hospital do que qualquer outra coisa. Porque todos nós estamos num processo de transformação, de melhora, de cura. Você e eu, todos nós. Eu lembro que quando eu estava na residência médica, eu repito história, tá, gente? Mas é bom que aí tem culto das 9, das 11, das 19, eu não sei em que culto eu falei isso, então ouve de novo. Eu estava na residência médica, e aí o chefe do serviço de ortopedia do hospital tal, que eu não vou falar, que eu não sou bobo, ele disse para mim assim: Humberto, tu não quer levar a fulana lá para a tua igreja, não? A fulana era uma pessoa do serviço que dava muito problema. Eu falei: como assim? Ah, você, porque vocês lá na igreja, ele sabia que eu era cristão. Ah, porque vocês lá na igreja ficam lá levantando a mão e tal, sei lá, de repente tem cura para essa menina. Eu na hora não gostei muito, eu confesso, né? Quando mexe com a gente assim, eu não gostei muito. Mas depois eu falei assim: não é que ele tem razão? Porque igreja não é lugar de certinho. Igreja não é lugar de certinho. Você não é certinho, nem eu. A igreja parece mais com um hospital. São seres humanos. Eu e você. A gente precisa lembrar disso. Não é só a questão de errar, é a questão de gosto. É a questão de forma. Tem gente que fala muito. Tem gente que fala pouco. Tem gente que gosta de gritar. Tem gente que gosta de falar manso. Tem gente que gosta de levantar as mãos. Tem gente que gosta de cantar na dela, assim, quietinho. Tem gente que é pavio curto. Tem gente que tem uma resiliência enorme. Tem gente que é para cima, tem gente que é para baixo. Tem gente que é rica. Eu acho que não tem muitos nas igrejas de Cristo, na terra. Mas tem. Tem ricos. Tem gente com grana. Não são muitos. Brasil, Rio de Janeiro, classe média, tem muitos. E classe Pobre, tem muitos também. A gente se mistura. Nossas raças, a gente se mistura. Nossa classe social, nós somos seres humanos. A Igreja de Jesus tem como cabeça Jesus. E o corpo somos nós, seres humanos. Lembre disso. Porque às vezes você exige do outro o que ele não pode ser. Às vezes eu exijo de mim mesmo o que eu não consigo ser. E qual é a diferença então, Humberto? Pastor Humberto. Às vezes eu esqueço do pastor. Qual é a diferença então? De igreja e de um clube? Tem uma diferença capital. Porque apesar de sermos diferentes um dos outros, apesar de termos classes sociais diferentes um dos outros, apesar de termos histórico diferentes, apesar dos nossos níveis educacionais serem diferentes, nós estamos unidos pelo amor de Jesus. E diante de Jesus nós somos todos iguais. Todos iguais. É a Bíblia, que é a palavra de Deus, que diz que não há separação. O muro já caiu, gente. O muro já caiu. Por que você não aceita o outro que é diferente de você? Igreja não é comunidade de iguais. Igreja é comunidade de diferentes e que são unidos por Jesus, o cabeça da igreja. Isso é muito importante, porque é isso que a palavra nos ensina. E essa imagem que Paulo nos dá é tremenda. Quando ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Existem diversas metáforas na Bíblia para falar de igreja. Mesmo Paulo fala de lavoura, fala de edifício. Alguns falam que igreja é família. Tudo isso para tentar dar uma ideia para a gente do que é a igreja de Cristo. C.S. Lewis, o mesmo das Crônicas de Nárnia, que você vai lá assistir e eu também, ele disse assim: parece que Deus não faz por ele mesmo nada que ele pudesse delegar às suas criaturas. Ele nos ordena fazer devagar e desajeitadamente aquilo que ele poderia fazer perfeitamente num piscar de olhos. Olha que observação de C.S. Lewis. Ele diz que parece que Deus não faz nada se nós podemos fazer. E ele delegou a nós, igreja, seus filhos, a capacidade de fazer as coisas, ainda que devagar, de forma desajeitada, atropelada, mas ele quis assim, porque se ele quisesse, num piscar de olhos, a igreja ia ser redondinha, tudo funcionando, tudo encaixando, não tinha briga, não tinha competição, era um amor só, partir do pão, tudo ia ser lindo e maravilhoso. Mas não tinha como ser assim, por duas razões. Ou não é assim por duas razões. Primeiro, porque ele não impõe. O desejo dele é esse, lembra disso. O desejo de Deus é que a sua igreja seja sempre comandada pelo seu Filho, por Jesus. Que tudo que a gente faça, todas as nossas ações, aqui dentro do templo, naquilo que a gente faz fora, onde nós trabalhamos, que a igreja está, onde a igreja está vivendo, que a gente siga absolutamente aquilo que ele deseja para a sua igreja. Mas por que a gente não consegue? Porque muitos de nós, não estamos fazendo o dever de casa. Alguém disse, aliás, eu não lembro o nome dele, mas o livro é Il faut aller loin. É um livro em francês que nós estudamos lá na nossa igreja, no Senegal. É preciso ir longe. E ele fala que a vida cristã é como uma mesa de quatro pés. E a vida cristã se dá pelo Espírito, que é a mesa, com quatro pés. Um pé é a oração, o outro pé é a palavra, o outro pé é a comunhão e o outro pé é a vida para fora, é o testemunho. Quatro pés. Muitos de nós não estamos fazendo o dever de casa. Então, se você é membro de uma igreja, se você não está orando, se você não está lendo a palavra, se você não está em comunhão, se você não está envolvido, por exemplo, na nossa igreja, numa célula, se você não testemunha, se você não prega, se você não partilha, a igreja é reflexo dos seus membros, não apenas dos seus pastores. Sim, Deus nos capacitou, Deus nos orientou para que nós pudéssemos dirigir vocês, e tentamos fazer isso com muita responsabilidade, a partir do nosso pastor sênior, pastor Vander. Mas a igreja é reflexo dos seus membros. Então, tem uma parte que é nossa. E eu vivo dentro de uma igreja. Não moro aqui, não. É no sentido de estar na igreja de Cristo há muitos anos, há mais de 40 anos. E eu queria saber aqui agora, quantos estão aqui? Vocês podem interagir aí na digital. Quantos estão aqui? Antes de levantar a mão, ouça. Quantos estão aqui com menos de um ano como membro da Igreja de Cristo, não da Igreja do Recreio? Você nunca foi membro de nenhuma igreja e tem menos de um ano que você está frequentando aqui ou em algum lugar. Menos de um ano, levanta a mão. Menos de um ano. Uau, tem mais do que eu imaginava. Ok. Quantos? Da mesma pergunta. 5 anos para baixo, levanta a mão. Menos de 5 anos. Legal. 10 anos para baixo, levanta a mão. 10. Isso, já caminhou 10 anos. Ok. Quem tem mais de 20 anos que pertence à Igreja de Cristo? Levanta a mão. Mais de 20. Uau. É a maioria. Mais de 30. Agora vou diminuindo, vai. Uau. Mais de 40. Mais de 90. Parece até que vocês estão fazendo automático. Por isso que eu fiz o teste do 90. Ninguém aqui, né? Pelo amor de Deus. A gente que viveu muito tempo na igreja, a maioria aqui, a maioria, a grande maioria dos que estão aqui presencial, viveram mais do que 20 anos. E eu também. Eu vivi em 5 igrejas ao longo da minha vida. Eu tenho 50 e poucos, bem poucos. Então divide por 5, dá 10 anos para cada igreja, mas a matemática não é essa. Eu comecei a minha trajetória na PIB de Marechal. Lá eu me converti, lá eu me batizei, lá eu tive meu chamado missionário, lá eu me casei com Elis. E lá saí com 26, 27 anos, 27 eu acho, e vim para cá, para a Igreja do Recreio. Aqui eu fiquei por mais ou menos 2 a 3 anos, até 98, quando fui para a minha terceira igreja, que foi a Igreja Batista de Interlagos, num bairro lá dentro de Linhares, que depois virou PIB de Linhares, PIB de Interlagos, porque teve a segunda. Então, para quem não sabe, PIB é isso, tá, gente? Tem a primeira, porque normalmente tem a segunda, a terceira, a quarta, etc. E antes de ir para a minha quarta igreja, nós voltamos aqui em 2004, nos preparando para ir para o campo missionário, e fomos então para o Senegal, onde vivemos 11 anos na Église Baptiste Evangélique Kerungam, Igreja Batista Evangélica Casa da Fé, Kerungam em Olof, e o resto em francês. E lá nós ficamos por 11 anos, servindo ao Senhor naquela igreja. Depois fomos 3 anos para a Heritage Baptist Church, nos Estados Unidos. 3 anos ficamos lá. Em 2019 voltamos para Kerungam, no Senegal, e ficamos mais 3 anos. E hoje, ou amanhã, fazem 3 anos que estamos de volta à nossa igreja aqui do Recreio. Então, 5 igrejas. Eu vivi muita coisa, muita coisa, muita coisa bonita, muita coisa legal. Você que está aí na digital, Coloca aí algumas coisas que você viveu, coisas boas, marcantes. E eu queria que você que está aqui pensasse isso. O que foi marcante para você na igreja? Lembra aí de alguma coisa bonita que você viveu. Eu lembro do meu pai, a conversão do meu pai, em 91, lá na PIB de Marechal, num congresso jovem. Que música que te marcou, assim, na tua trajetória? Você que está aí há mais de 5 anos, há mais de 10 anos. Que música que te tira lá de dentro, que te faz arrepiar, chorar? Uma mensagem que você lembra, aqui dentro, numa célula, alguma reflexão, uma fala de um irmão, um abraço. Algo que te marcou na igreja. Essa é a igreja de Cristo, onde a gente vive, onde a gente cresce, onde a gente amadurece. Quem te marcou? Que líderes, que pessoas, que pastores? Lembra, vai lá atrás, vai lá no teu batismo. Quem te pregou a palavra? Quem te apresentou a Cristo pela primeira vez? Fala um obrigado para Ele hoje. Se Ele está aqui dentro, depois do culto, agora não. Depois do culto, vai lá dar um abraço. Cara, obrigado. Irmã, obrigado porque você me apresentou Jesus. Pai, obrigado porque você me apresentou o caminho. Igreja, lá em Linhares, na PIB de Interlagos, nós fizemos um evento evangelístico. E nós fizemos uma bagunça na cidade. E vieram muitas pessoas. E a igreja tinha 200 membros. E nós tivemos, nessa conferência, mais de 100 decisões ao lado de Cristo. A gente, até o prefeito foi lá e também se decidiu, mas a gente pecou no pós. Poucas pessoas ficaram. Isso acontece conosco aqui também, Igreja do Recreio. A gente precisa absorver o que a nossa liderança, o que nós estamos apresentando para vocês. A gente precisa discipular as pessoas, cuidar das pessoas. Mas na igreja também tem coisa engraçada, né? Eu queria te dar o microfone para você contar uma história aí legal para a gente rir, porque a igreja é isso também. Eu lembro que lá, não vou falar o nome da igreja, vou falar assim, numa das 5, eu lembro de um adolescente, nessa época eu era adolescente, eu vou dando as pistas, né? E aí, ele foi no banheiro lá, tinha algumas portas, ele começou a bater forte, bo, sai daí! E falou até um nome, assim, não é palavrão não, mas um nome feio, né? Bá, sai daí! Era o pastor da igreja. Ele só não foi excluído, porque a avó dele era diaconisa. Ele é membro da nossa igreja, estou dando as pistas, depois tu zoa ele. Na igreja, a gente vive coisas muito interessantes. Eu estava lá no Senegal, a gente estava construindo o templo. E aí eu estava conversando com um irmão, eu ia lá quase todo dia, não entendia nada, mas eu tinha que estar lá. E aí eu estou conversando com um irmão, e ele disse assim, Humberto, você gosta de rato? Eu falei, oi? Mas como assim? Não, comer rato. Eu achei que ele estava brincando, mas ele estava falando sério. Eu falei, rato? Ele falou, é, rato. Não, mas não é sorrir, não. Se ele errar, é rato. Aí ele fez assim, falei, tu come? Sim, lá na minha região, eu fui lá de férias e tal, a gente come posta. Gente, quase que eu falei assim, lá, eu assim, conversando com ele, eu falei, não e tal, não gosto não, mudei de assunto. A igreja é esse ambiente que a gente vai se descobrindo, a gente vai conversando uns com os outros. Nos Estados Unidos, terminava o culto, Gustavo, eu ficava assim procurando pessoas, porque normalmente aqui no Brasil, termina o culto, a gente faz uma resenha, sim ou não? Se não faz, gente, faz aí, é bom conversar com alguém, tu senta do lado do irmão, da irmã, não conhece, nem perguntou o nome, precisa o pastor falar assim, vai aí, Deus te abençoe e tal, até quando? Faz, terminou o culto, rapidinho, né? O culto das 9 tem esse negócio, dá um, fala aí e tal, e vai saindo, vai para o carro, para liberar para os outros. E aí eu ficava, aí eles me zoavam, beça, porque eu ficava lá fora assim, tentando achar alguém, para alguma resenha, mas americano é diferente, a cultura lá é diferente, e eles saem e tal, e eu ficava assim, foi um tempo difícil para mim lá, igreja, isso é igreja, mas assim, seria bem legal se fosse isso, né? As coisas que dão certo, as coisas engraçadas, os toques de Deus, mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente se fere, a gente se decepciona na igreja. E esse é o terceiro ponto e o ponto principal dessa mensagem. Eu queria falar sobre esses que estavam aqui e que não estão mais. E que foram embora. E foram embora por diversas razões. E eu tive duas notícias, uma muito boa e uma muito triste. Essa semana, a triste foi de que, há 3 dias atrás, eu perdi um amigo, um irmão, lá de Marechal. A gente caminhou junto, era um jovem muito vibrante. E era pastor agora, lá em São Paulo. Desde que voltei, não consegui vê-lo. E sempre naquela ideia, não, eu preciso ir lá ver o Geandro. Eu preciso ir lá ver o Geandro. E eu tive a notícia anteontem, há 2 ou 3 dias, que ele faleceu. Meu coração ardeu, doeu. E nós que somos de lá, como foi difícil ouvir isso. Jovem, vibrante, mas ele está com o Senhor e a gente vai se encontrar daqui a pouco. Mas a outra notícia muito boa que eu mastiguei domingo passado é que veio aqui um jovem da minha época lá de Marechal também, e que estava muito longe de Deus. Ele viveu longe de Deus, afastado de Deus. E aí domingo ele veio aqui, a gente se viu depois de tantos anos, e a gente foi almoçar. E nós passamos mais de 2 horas ele contando tudo que ele viveu. E ele disse: cara, eu estou muito feliz, porque eu voltei. Ele estava afastado e voltou. E essa semana, irmãos, pelo menos 5 vezes, eu ouvi essa frase. Ou de si mesmo: eu estava afastado e voltei. O fulano estava afastado e voltou. Isso é só uma confirmação daquilo que Deus quer dizer para você hoje. Você que está aqui e você que está aí. Essas pessoas que foram embora. Alguns ainda não voltaram, muitos não voltaram. Tem muita gente ferida. Muita gente que se decepcionou. Eu conversava com o Uber ontem, voltando de São Paulo, do Congresso de Profissionais de Saúde que nós fomos, a galera da capelania e eu fui também. E esse irmão, que eu não sabia que era irmão, ele disse: eu conheci Jesus ainda adolescente, na igreja tal. Fiquei até os 20 anos, mas dos 20 aos 30, eu saí. Eu me afastei. E eu disse: por que você se afastou? Ele disse: eu não me aborreci na igreja. Eu não me decepcionei, eu fui saindo, eu fui tendo influências ruins, não usei drogas, nada disso, mas fui saindo e me afastei, e voltei tem 2 anos, e como foi gostoso conversar com esse irmão que voltou. Ano passado, irmãos, lá ou aqui, lá nos 40 dias, aqui, quando a gente vivia aquele tempo de oração, Deus colocou um forte desejo de agir em direção aos afastados nesse ano. E essa é a primeira vez que eu exponho isso para vocês. Expus lá nos 40 dias. E por isso Deus me deu essa palavra, para que a gente se preocupe com os que foram, com os que saíram. Eles estavam no meio de nós. Eu não estou falando da Igreja do Recreio, é na Igreja do Recreio também, mas é você que não faz parte da Igreja do Recreio e que não está mais na igreja onde você estava. Por que eles se afastam? Eles se afastam por influências, claro, também. Quando eu entrei para a faculdade, eu pedi isso a Deus: Deus, eu estou entrando com o Senhor, eu quero sair com o Senhor. Porque nós somos influenciáveis também. Alguns saem porque se decepcionaram no sentido de ver incoerência na igreja, às vezes nos seus líderes. Eu lembro de uma adolescente que falou comigo isso. Falou assim: eu não aguento meu pai numa das igrejas. Eu não aguento meu pai. O meu pai aqui na igreja é um, e em casa ele é outro. Incoerência. Pessoas que convivem com líderes, com pastores, pessoas que convivem com outros cristãos no trabalho, e é decepção total, porque a fala não combina com a vida, o que canta não combina com o cotidiano. Filhos que não querem Deus, filhos de missionários, filhos de pastores que não querem Deus, por incoerência, porque o que o pai prega ele não vive, o que a mãe prega ela não vive, e as pessoas se afastam. Tem pessoas que foram feridas na relação da igreja, traídas. Eu fui traído no campo missionário. Eu já contei isso uma vez aqui. A pessoa que eu mais amei, que eu mais cuidei, que eu mais me dediquei no campo missionário, ele tentou me destruir com muitas mentiras. Muitas mentiras. E eu tinha o poder nas mãos, gente. Eu era o líder. Eu era o cabeça, não da igreja, obviamente. Eu era o responsável. Eu podia fritar ele. E eu tive muita vontade de fazer isso. Muita vontade. Mas eu fui perguntar para o dono da igreja: o que é que eu faço? Pessoas ao meu redor, líderes e até pastores, torcendo para eu ripar ele. E eu perguntei para o pastor da igreja, para o senhor da igreja, para o dono da igreja. Ele disse: fica quieto. E ele usou um outro pastor que disse assim: Humberto, presta atenção numa coisa. Ninguém, ninguém que se levanta contra a igreja do Senhor vai prevalecer. Ninguém. Nem você, nem eu, nem o fulano. Não vai prevalecer. E Deus disse assim para mim: silencia, não faça nada. A gente se fere na igreja também. Eu não saí, ele também não saiu, nós nos perdoamos. Mas foi muito difícil. Tem muita gente ferida. E eu queria lembrar para você que se feriu. Provavelmente você não está aqui. O você não é você. O você que está aqui no presencial, talvez seja outra pessoa. Quem é a pessoa que vem na sua cabeça, que não está mais aqui? Você tem alguém na tua família? Você tem alguém perto de você? Um irmão querido, um líder, foi teu líder, e que está longe de Deus? Você conhece alguém perto de você que caminhava com Deus e que não caminha mais? Que eu estou chamando hoje de afastado, desses que estão longe. Você tem alguém? Levanta a mão, por favor. Todos que têm alguém. Isso. A maioria de nós. Eu também tenho. Então talvez a mensagem para eles, para os que estão fora, é: volte. Volte. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E Ele ama você. Eu preciso que você diga isso para esse que você levantou a mão. Que ele é importante para Deus. Que ela é importante para Deus. Que tem lugar para ela na casa de Deus. Algumas pessoas se afastam porque não querem se submeter às leis de Deus, do Senhor da igreja. Não querem se submeter, estão longe. E eu lembro de um irmão, um advogado, que se converteu numa das igrejas que eu frequentei. E ele disse, quando ele ouviu sobre o perdão, ele disse: se eu tenho que perdoar o meu irmão, eu vou embora. E ele foi embora para nunca mais voltar. Tem pessoas que não querem perdoar. A igreja precisa celebrar a sua fé sem rigidez, mas sem artificialismo. Nós somos a igreja da palavra. E se a palavra não é suficiente para as pessoas, a gente não tem muito o que fazer. Mas eu queria dizer para você que está fora. A palavra de Deus para você é: volte. Volte, irmão, irmã. Volte. A palavra de Deus para a igreja de Éfeso foi: contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Eu quero chamar o louvor para vir aqui. E nós vamos cantar uma canção encerrando o culto. Fica de pé, por favor. E essa canção é uma retratação desse texto de Apocalipse. E eu queria dizer para você que está longe, para você que está afastado, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Eu tenho certeza, certeza, convicção absoluta, que essa palavra tem direção para alguém. E você que está aqui, que levantou a mão, ore por essa pessoa e ministre para essa pessoa esta semana. Se você entender que essa palavra cabe para ela, pega no YouTube e manda para ela. E nós vamos cantar, dando essa oportunidade. Talvez você que esteja aqui, irmão e irmã, que já labutou, que já trabalhou, que já deu sangue, você pastor, você líder, e que não está mais, você até está aqui dentro, quem sabe, é hora de você cantar e dizer: quero voltar ao início de tudo. Vamos cantar e encerrar o culto desta manhã.